Temática. O que acontece é assunto.
Agora 9 horas e 19 minutos, a temperatura aqui no centro de Marau é de 25 graus. Como falamos, eu tenho aqui no estúdio comigo um convidado, Ademar Berghetti, ele que é psicopedagogo clínico e institucional, mas também é formado em técnico de segurança do trabalho, é graduado e pós-graduado na área de educação, mestre em letras, tem um currículo invejável, né, Ademar? E o que mais chama atenção também são as obras publicadas. Uma eu tive já a satisfação de ler há alguns anos, como estávamos conversando. Importante esse acervo literário, bibliográfico, escrito, composto por marauenses, né, Ademar? Que bom recebê-lo aqui. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes da rádio, a tua rádio Alvorada. E desde já eu agradeço a oportunidade de estar expondo um pouco do meu trabalho, né? Uhum. Que vai ampliar, né, a questão cultural do município, né? Então, é uma contribuição a mais que eu estou dando ao município na questão da literatura.
Eu vejo que a sua primeira obra é de 2015, mas o seu trabalho como pedagogo, principalmente nas escolas, também nas comunidades, começou antes, né? Vamos contar um pouquinho da sua história.
Na verdade, eu vim de uma família muito humilde, né? E eu sempre tive esse sonho, né? Desde criança, sempre tive este sonho de continuar os estudos, né? Até o nível máximo, né? Possível, né? E também, aliado a isso, eu sempre tive a intenção, tive a ideia, tive o sonho, né? De escrever um livro. E, na verdade, de um livro que eu tinha o sonho de escrever, já estou no quarto livro, partindo para o quinto livro, né, que está em fase de elaboração. Então, a ideia de escrever sobre o tema do primeiro livro, que é Família, a Primeira Educadora dos Filhos, ela sempre teve presente na minha memória, né, escrever sobre algo. Mas escrever sobre o quê? Então, como eu sou um leitor assíduo, né, eu leio bastante. Então, numa das minhas leituras, eu me defrontei com esse tema, Família, a Primeira Educadora, né? Então, eu simplesmente acrescentei a palavra filhos. Então, ficou Família, a Primeira Educadora dos Filhos, né? Que eu acredito que é um tema pertinente, né? É necessário, é importante, né? Então, o objetivo de escrever esta obra foi no sentido de trazer alguma reflexão, principalmente para os pais, né, que, quer queira ou não, são as primeiras educadoras dos filhos. Uhum. Né? Claro que a escola depois vai complementar na sociedade, mas a família é a primeira educadora dos filhos, né? Então, nesse sentido que eu comecei a escrever. A ideia de escrever sobre esse tema, ele partiu desde o início da minha graduação em pedagogia, que foi lá em 1998, né? Então, na verdade, foram 10 anos de pesquisa, de leituras, né? Então, eu me baseei nas minhas experiências de vida, né? Nos meus estágios, na graduação, na observação das famílias, né? Então, assim, a sociedade como um todo. Então, partindo disso é que eu comecei a colocar no papel essa questão, né, sobre a família, né? Que eu acredito que é um assunto pertinente, muito importante na vida de qualquer comunidade.
A sua família é marauense, o senhor nasceu em Marau?
Sim, eu nasci em Marau, na Vila Constante Fuga hoje, né? Venho de uma família muito humilde, descendentes de italianos, né? Eu venho de uma família de 8 irmãos, né? E
certamente que te inspiraram para esse livro, né?
Com certeza, né? Também, tanto é que no primeiro capítulo deste livro eu falo sobre a minha trajetória escolar, né? Que a gente sabe que a gente pode passar por muitas dificuldades na vida acadêmica, né? Como eu vim de uma família, sou de uma família humilde, né? A gente não tinha condições de pagar, né, os estudos, né? Então, por diversas vezes, assim, durante a trajetória, Por exemplo, eu fiz o meu curso primário, primeiro ano, né, como se chamava, primeiro ou quinto ano, na Vila Constante Fuga.
Na Erzelino Davi Bordini.
Não, que era na época era Grupo Escolar Marabá.
Ah,
hoje, é, que era municipal, hoje é estadual, que é Erzelino, né? Então, eu morava próximo da escola, então eu comecei todos os meus estudos nessa escola. Então, concluído o quinto ano, com 15 anos, eu comecei a trabalhar na Fuga Couros, né? Para ajudar a família, porque só meu pai trabalhava e nós éramos em 10 na família. Então, a gente precisou trabalhar para ajudar no sustento da família, né? Nas necessidades básicas. E daí, após a conclusão do ensino primário, aí eu parei de estudar porque comecei a trabalhar. E depois de 3 anos, eu fiz o meu curso, o meu ginásio, né? Eu estudei no IESTA, 6ª, 7ª e 8ª série. Daí eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Concluído o curso ginasial, eu precisei parar mais um período, porque naquela época era necessário pagar para fazer o ensino médio. Como minha família não tinha condições, aí parei de estudar por mais um ano. Depois, então, deste ano eu consegui uma bolsa de estudo através do deputado, na época, o Dacir Klein.
Sim.
Né? E consegui uma bolsa de estudo e daí concluí o meu ensino médio. Mas sempre com aquela ideia de cursar, né, uma faculdade. Então, após a conclusão do segundo grau, então eu parei por 20 anos, né, quando não tinha condições de fazer a faculdade. Então, mas continuei trabalhando. Então fui trabalhei em Passo Fundo por 6 anos, de 79 a 86. É aí que eu consegui fazer meu primeiro curso técnico em segurança do trabalho.
Certo.
Né? E daí, feito o curso em 1985, daí retornei para Amaral e fui trabalhar na BRF, antiga Perdigão, onde eu trabalhei por 23 anos e 3 meses como técnico em segurança do trabalho. Então, após esse período, com 26 anos de trabalho, né, e mais o período de insalubridade, né, que é considerado para aposentadoria. Então eu me aposentei, né, com 42 anos de idade. Aí então que eu fui conseguir fazer o meu curso superior, né? E na época eu queria fazer psicologia.
Certo.
Mas como não tinha na vestibular para psicologia, então eu fiz curso em pedagogia, né? Então foram 4 anos e meio de muita luta, muito estudo. Eu trabalhava estudava de noite, trabalhava durante o dia. Então foram 4 anos e meio de muita luta, muito esforço, muita dedicação, porque era um sonho que eu tinha. E quando a gente tem um sonho, a gente tem que buscar.
E né? Nunca é tarde, né?
Nunca é tarde,
olha,
né?
Olha só, depois de 20 anos...
20 anos fora da...
Fora dos bancos acadêmicos e escolares, enfim, né? O senhor conseguiu, então, alcançar esse objetivo. É uma bela história de vida, sem dúvida. E agora, já com todas essas obras publicadas, você, além dessa da família, também tem outra, né? Sobre a essência de ser amigo.
É
esse que o senhor tem isso, na mão aí,
a essência,
né,
do ser amigo. E a ideia da... de escrever sobre esse tema, ele partiu assim, analisando os meus amigos do Facebook.
Olha,
né? Porque, quer queira ou não, nós, todas as pessoas que têm o Facebook, eles têm seu círculo de amizades, né? Tem uns que têm 100 amigos, tem outros que têm 200, tem outros que têm
milhões
ou mais, né? Mas dessas pessoas, quem realmente é teu amigo? Quem realmente vai te ajudar na hora que você precisa, na hora de uma necessidade? Então, pensando nisso, eu escrevi, né, que eu acho que é uma questão interessante, né, falar sobre a importância do amigo na vida das pessoas.
Bem atual o tema.
Bem,
né,
atual, né? Então, assim, que o amigo não é só aquele que, digamos, que te procura quando ele precisa, mas quando você precisa, ele vai te procurar, né? E aqui eu também comento a questão da... na nossa época de colegial, né, que a gente está estudando, a gente tem um círculo de amizades. E às vezes, por um motivo ou outro, né, quando se encerra o curso colegial, as pessoas acabam, cada um indo para o seu caminho.
Se afastam.
Se afastam, né? E hoje, com o Facebook, né, é uma rede social, uma ferramenta bem importante nesse sentido, que muitas pessoas estão se reencontrando através do Facebook.
Verdade.
Né? Até eu mesmo...
Essa é a parte boa, né?
Essa é a parte boa, né? Que daí a gente... É uma forma da gente se reencontrar com os nossos amigos. E assim também para valorizar alguns amigos, né? Eu tenho tantos amigos também. Talvez eu tenha até inimigos, você sabe, né? Mas para valorizar aquelas pessoas amigas mais próximas, então, tem um último capítulo deste livro que eu pego o depoimento de pessoas amigas, né? O que eles pensam sobre a importância da amizade na vida das pessoas.
Que bonito.
Então, um capítulo é só sobre essa relação, né? Aquilo que a pessoa pensa sobre o assunto, né?
Que
a importância.
Bonito. Bem legal. Depois daí o senhor escreveu também sobre leitura, né? Ou já falaste, o senhor já falou que gosta muito de ler. Foi exatamente por conta disso também que escreveu. E também é um livro recente, de 2020.
Essa ideia de escrever sobre esse tema é justamente para trazer uma reflexão para a população sobre a importância da leitura na vida das pessoas.
Uhum.
Né? Então, todos os meus trabalhos acadêmicos, sempre que eu pude, eu escrevi sobre leitura. E no meu mestrado... o tema da dissertação do mestrado foi justamente
esse.
Sobre a leitura, né?
Tá certo. Uhum.
Na verdade, a linha de pesquisa era leitura e formação do leitor.
Uhum.
Né? Mas então, assim, também, diante das leituras, na convivência, no diálogo com os professores durante o mestrado, então surgiu a ideia de escrever sobre esse tema. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha dissertação do mestrado e transformei em livro. É claro, com alguns
certo.
Ajustes, alguma adequação,
uhum.
né? Não é bem esse o tema, mas é relacionado à leitura. Então, a gente sabe que a leitura, ela vem desde os tempos remotos, né? Quando as pessoas se comunicavam através de escritas em pedras, nas cascas das árvores.
Civilização, né?
Civilização, diga civilização. E com as transformações do mundo, a leitura também pode se transformando, né? E nós, como seres humanos, precisamos... da leitura, né? Hoje a gente tudo é baseado na leitura. Não é só leitura de palavras, de textos, né? Mas assim, até a leitura de imagem, fazer uma leitura da sociedade, por que está acontecendo tal situação.
Por isso também, né, até para nós encerrarmos aqui, que estamos com o tempo curto, Ademar, essa leitura de várias formas deve ter te inspirado também para falar do comportamento humano, que passa por uma série de transformações, né? E esses estímulos que nós recebemos a cada vez mais também mudam o nosso comportamento.
A questão do comportamento humano, que é o meu próximo projeto, né, é a questão, assim, diante das transformações do mundo, né, as pessoas se comportam de formas diferentes. Né? Então, durante esse período de pandemia que a gente estava em casa, isolado, eu comecei a observar o comportamento das pessoas, né, na sociedade, no lazer, nas próprias famílias, né? O comportamento das pessoas, então, isso me inspirou a escrever sobre o comportamento humano.
Ademar, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo? Quem está ouvindo a entrevista, quer saber mais das suas obras, quer ler, quer adquirir seus livros, como é que faz?
A ideia é agora, quando terminar a pandemia, né, que assim que a gente conseguir fazer um lançamento desses livros.
Tá,
né? Tanto é que agora, até o final do mês, estarei recebendo o meu próximo projeto, que é Experiências de Vida. Então, são 3 livros que eu tenho para fazer o lançamento. Então, será divulgado pelas redes sociais, né? Ou através do WhatsApp, né? Que é o 99604-4098.
Uhum.
Né? Ou através da Livraria Disneylândia e São Miguel também, que tem alguns exemplares que estão lá para aquisição.
E no Instagram, Ademar Berghetti. Deixa eu só falar aqui que o Berghetti é com GH e 2 T's.
GH e 2 T.
Isso. Ademar Ade Berghetti, né?
Isso, Ade Berghetti.
O Instagram, Ade Berghetti. Já vou seguir aqui. Não sei se acho até que eu já sigo, mas enfim, eu quero te agradecer, Ademar. Muito obrigada pela tua atenção, a tua Rádio Alvorada. Que bom poder contar um pouquinho da tua história, compartilhar contigo também toda essa bagagem, né, que você nos traz aqui de informação, de conhecimento e de atenção às pessoas que são próximas a nós, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. Obrigada mesmo, um grande abraço. E quando houver o lançamento, nós queremos estar presentes.
Com certeza, Camila, serão informados, né? Será divulgado pelas redes sociais. Não tem data definida, até em questão da pandemia, né? Então é complicado fazer aglomeração de pessoas, né? Mas assim que tiver uma data, certamente a tua rádio Alvorada será informada.
Que bom.
Então eu agradeço, Camila, pela oportunidade de estar expondo aqui os meus trabalhos, né? E repetindo, se alguém quiser adquirir algum, antecipar a aquisição, garantir o seu exemplar, então pelo WhatsApp 996044098 ou na Livraria Disneylândia e São Miguel.
Tá certo. Ademar, que é pai da Daiane, minha amiga, eu deixo um beijo para ela, diz que eu mandei um beijo e que estou com saudades.
Tá. Obrigado a todos, então, pela atenção.
Valeu.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.